Bem-vindo ao Quase Interessante, um podcast com fatos, curiosidades e até piadas quase interessantes. Lembrando que a gente está nas redes sociais, no Twitter, @quasepodcast e no Instagram, @quaseinteressante. Prometo que logo a gente vai começar a postar lá. O meu nome é Rafa Maciel e comigo está aqui a Quase Interessante. Fran, tudo bem contigo?
Tudo bom, Rafa? E aí? Então aqui é a Fran, falando diretamente de Caxias do Sul, como eu sempre falo, a terra do vinho. E uma quase doutora, quase tudo, né? Então, né, no podcast certo. E a gente hoje também, né? Também traz outros convidados aí, né?
Exatamente, uma convidada também quase interessante, né, Fran? A sua conterrânea, Natália Godoy, tudo bom, dona?
Oi, tudo bem, aê, guri? Tudo bom, Fran? Obrigada pelo convite. Amei. Quase interessante.
E é nóis. Conta pra galera onde é que tu tá, que lugar quase interessante tu tá.
Eu estou em lugar do mundo, estou em Sydney, na Austrália. Também estou na internet como @suaconterrânea. E tamo aí, gente, no mundo. Trouxe aqui uns fatos quase interessantes de meu país. Vim para falar putaria, boa, basicamente.
É isso que importa, né? É isso que as pessoas querem.
É isso que o Brasil quer. É isso que o Brasil ama. É isso que o povo
ama. Isso que traz
audiência.
A gente tem que deixar ela pro final agora, né? Para o pessoal ouvir até o fim. Não,
verdade.
Mas é... Natália, tu vende cerveja, né? Só pra gente situar também o que tu faz hoje.
É, profissionalmente faço isso. Eu sou caminhoneira, vendedora de cerveja. Não, é, representante comercial de cerveja. Eu vou de bar em bar, basicamente. Emprego dos sonhos, né, guri? Tu ia te dar bem nesse job também.
Exato. Bom é que a Fran chega dizendo que é da terra do vinho, a outra diz que vende cerveja. Ainda bem que tá na hora de beber aqui, não.
Só etílicos online.
É. Etílicos online.
Bom, vamos aos fatos, então?
Manda ficha, Rafa.
Então tá, então eu vou começar com o meu. O meu fato quase interessante de hoje é que pode se ir dos Estados Unidos pra Rússia a pé.
É? Não.
Não, dá sim. Explico.
Isso daí... É, por favor. Porque eu pesquisei e não achei isso aí não, querido. Me explica.
Vou pegar o... Pera, vamos pegar o globo. Por acaso, eu tenho um globo aqui atrás de mim. Mas tem um negócio chamado Estreito de Bering. É muito engraçado isso, né? Que se a gente para pra imaginar no mapa, né? O mapa sendo feito por europeus, né? Claro. O horário, a linha do meridiano de Greenwich sendo o ponto que divide o mapa, inclusive, tá no centro, né? Então, claro que a gente ignora que o mundo é um globo. Quer dizer, algumas pessoas ignoram de verdade que a Terra é redonda, né?
Sim.
E talvez nem vão acreditar no Estreito de Bering, que é um estreito de 82 quilômetros ali entre a Rússia e o Alasca.
Alasca.
A gente fala Estados Unidos, né? Mas é isso, ela separa. É Estados Unidos, né? Mas é separado da parte famosa, né? É principal dos 48 estados ali dos Estados Unidos, né? Então acaba sendo o ponto mais ao oeste da América, que é o chamado Cabo do Príncipe de Gales, que é um nome bem interessante, né? E o ponto mais ao leste da Ásia, que é o Cabo Deshnev, que eu devo ter dito certo, que é parte da Rússia. Então, se tu pegar um mapa enquanto tu tá ouvindo aí e tal, tu vai ver que tem a partezinha ali, ó, a partezinha do Alasca e a partezinha da Rússia. E o engraçado que eu quero comentar com vocês é, como eu falei, dá pra ir de um lugar até outro. Alguma ideia de como dê pra chegar de um lugar até outro?
Nadando?
É, vai ter que nadar um pouquinho, né? Fazer um triatlo, bicicleta. Bicicleta tá em moda agora.
Bicicleta em moda. Bike. Mas não, pelo que eu vi, tem alguns invernos que congela a parte do estreito. Então, fica fácil de atravessar. Mas não é só isso que eu achei interessante. Que no meio do estreito, tá? Tem duas ilhazinhas. Olha isso. Tá. E cada uma dessas ilhazinhas pertence a um dos países. E aí elas estão a só 4 quilômetros uma da outra.
Caraca,
então,
isso.
Na verdade, né, a questão de ir de um país para o outro é porque esses 4 quilômetros, quando ficam congelados, as pessoas podem caminhar. Podem não, né? Porque é ilegal, inclusive, né? Não tem uma imigração ali, mas é fisicamente, geograficamente possível.
Então, quando congela, seria tipo uma ponte da amizade ali. As pessoas podem atravessar.
Que tem o projeto de fazer a ponte intercontinental da paz.
Cara, não, viu? Fran, aí. Cara, isso foi só um chutão mesmo. Foi tipo.
Mas, 4 quilômetros é bem nadável, né? Não que eu consiga nadar 4 quilômetros, mas dá pra fazer, né? Se alguém quiser.
Não dá. 4 quilômetros, tranquilo. Vamos botar, já sei, vamos vender essa ideia pro pessoal de CrossFit. Eles vão amar fazer qualquer coisa. Não, eles ficam lá pegando pneu de trator, pra eles isso é legal. Entendeu? CrossFit total.
O desafio do State de Berlin.
Exato.
É muito legal.
Mas teve gente que acho que cruzou mesmo ali essa parte, sabe, pra algum desafio louco aí da vida, né? Sempre tem.
O que eu queria contar da curiosidade do Rafa é que de uma da ilha russa para a ilha dos Estados Unidos tem uma diferença, embora elas estejam a 4 quilômetros de distância uma da outra, a diferença de horário é de 21 horas. Que louco,
gente,
né?
Gente, porque... é louco, né? Não, e isso acontece, assim, próprios Estados Unidos, né? Se tu pegar dentro dele tem um fuso horário muito louco.
Uhum.
E imagina, essa é uma diferença tão pequena, porque cada uma pertence a um país. Tem um fuso horário diferente.
Um fuso,
só porque a linha do... Tem um nome, né? Pra essa linha do dia ali, né? Ela passa no meio das duas ilhas, né? Então acho que é por isso, né? Que a diferença de fuso é isso aí. Imagina, numa ilha é... Vamos tentar fazer as contas agora. Isso é sempre difícil, né? Numa ilha é 10 da manhã, na outra vai ser 8... Não, 7 da manhã. Não, 7 da manhã. Meu Deus, é muito confuso.
Uma tá de manhã, uma de noite. Não chega 24 horas, né? Mas se uma é 10, a outra é... Nossa, gente, 7? Mais ou menos isso, tá certo?
Não, se uma é 10 da manhã, a outra vai ser... 11, 12, 1 da manhã. É.
Não, Rafa. Não. É porque é 21 horas de diferença.
Não, tem que ser uma da tarde.
É, se uma de manhã, uma tá de... Não, mas é 21 horas. Se fosse 24, seria 10 da uma e 10 do outro. Ah, tá certo, do outro
e
dia.
10 é 7, tanto
dia.
Faz. É,
tá certo, é. Ai, meu Deus, que loucura.
Hoje tem um site, chama, eu acho que é O Anda, que ele faz exatamente essa conta. Você coloca, se você quer fazer uma reunião com uma pessoa em cada canto do planeta, você vai lá e coloca a localização de cada um e ele vai... Não sei se vocês já usaram. Ele mostra qual é o dia e o horário, porque todos os participantes estejam acordados, um negócio assim. É bem
acho justo.
É bom pra vocês.
Como
aí,
é o nome?
O Anda é de conversão de moedas. Eu acho que é Word and Time. Eu posso pesquisar e depois coloco na descrição do podcast. É bem legal,
boa.
Bem útil.
É verdade.
Eu olho no celular. Eu sempre olho no celular também.
Mas quando precisa calcular, assim, né, os horários lá na frente, fica mais complicado. Tipo, a gente pode gravar hoje, né? Um em Londres, um em Caxias, né, no Sul, e outro na Austrália. Tu tem muito problema com isso, Natália? Tipo, de fuso ser tão louco?
Não tenho, porque ou eu falo com o Brasil na minha manhã, que nem a gente tá fazendo agora, que aí pega o Brasil de noite, ou eu falo com eles na minha noite, que daí pego eles de manhã. Eu só não consigo fazer a ligação no meio do dia, assim. Aí tem que lidar com os australianos. Às 3 da tarde não tem pra onde correr. Tem que lidar com o povo daqui.
Tem que ser. Não
e
tem
tipo,
que fazer.
Natal, por exemplo, que daí no Brasil é de noite, dia noite, dia 24, pra ti vai ser...
Vai ser 25 ao meio-dia. Então isso daí coincide bem, porque na Austrália a gente comemora o Natal de dia, né? Começa meio-dia e vai até, não sei o quê, no dia 25. Coincide com o Brasil. 24.
Ah, bem no mesmo horário.
É muito legal.
Perfeito.
E o legal é o Réveillon, né? Que a gente é um dos primeiros países do mundo, né? Acho que a gente... A entrar é mó divertido. Eu nunca me canso de achar o máximo isso.
Sim, que legal.
Ou seja, ela sempre tá no futuro, né? A gente não. Ela sempre tá no futuro.
Tu ouve muito a piadinha de que número que deu na Mega?
Não, tô ouvindo.
Não, nossa. Ah, até eu ouço isso do meu irmão, porque tá 3 horas na frente e já é suficiente pra...
Sabe o que eu acho interessante daqui? Tu falou que o meridiano de Greenwich passa aí, né? Como é que é, guri? Eu não sei se o meridiano de Greenwich passa aí. E aí no mapa
isso,
fica...
a linha meridional que é o... Se tu pega o mapa, né, latitude, longitude lá e tal, e daí o grau zero é aqui, que é a latitude, né, Fê?
Isso.
vira pra engenheira. Então, começa aqui, né, então o grau zero. Então daí vai virando pro leste tanto, pro oeste tanto. E os horários também, né, se tu vê o GMT mais zero é sempre
isso.
Greenwich Mean Time, que é o horário sem mais zero, menos, tipo agora, né, o horário aqui no meu relógio vai dizer Sydney... GMT mais 11, então 11 horas acima de Greenwich.
Isso.
Então pra gente é bom fazer fácil fazer a conta, porque sempre usa o Greenwich de base.
Ah, e a Inglaterra, dona do mundo, né? Maravilhosa.
É.
Não é?
Que privilégio.
Esqueci do império.
É por isso que eles estão sempre pontuais, né? Que eles gostam de a gente é pontual. Pontual.
Matou a charada, Fran. Exatamente. Agora tudo faz sentido. Gente, tá maravilhoso. É muito louco, porque o mapa, quando eu vejo os australianos, eles colocam a Austrália. Sabe que no Brasil, quando tu olha o mapa do Brasil, tá o Brasil, América, o continente americano, na esquerda, né? E aí o Oceano Atlântico, Europa, blá, 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 vai indo pra direita. Aqui, a Austrália fica ali onde tá o Brasil, sabe? Eles mostram... Sabe o que eu quero dizer? Mas são perspectivas diferentes, o que eu acho louco, né? Porque eu tava tão acostumada a ver a América ali na esquerda, mas eu cheguei aqui, eu vi a Austrália e falei, nossa, realmente a Terra é redonda. Aquelas... Mas é a perspectiva, né?
É isso que chama atenção desse estreito ali, né? Que é que a gente não se dá conta que o Alasca tá apenas 80 quilômetros ali da Rússia, as partes continentais, por causa disso. É a perspectiva que a gente sempre teve de Europa no centro, né? E o Brasil do lado esquerdo. Muito legal saber disso, nossa.
O que faz sentido, né? O Alasca tá perto da Rússia porque ele pertenceu à Rússia, o Alasca.
Ah, é?
É, eu não sabia disso.
Sim, o Alasca era da Rússia e um dia... Ah, eles pensaram assim, os Estados Unidos, na época, né, da liberdade, ele comprou... Na verdade, por isso que os Estados Unidos, são todos os estados estão ali, eles podem ter a própria Constituição, né, mas eles pertencem a uma só nação. Então, eles compraram, eles fizeram a proposta para os russos pensaram, ah, pega aquele picolezão grande lá e fica, né. E aí, pensaram, os russos fizeram um bom negócio, né, para os Estados Unidos. Só que o que eles não imaginavam é que o Alasca, tem muito petróleo. Então, negócio... eu acho que se arrependeram um pouquinho depois, os russos, entendeu? Mas, na época, era um bom negócio. Então, faz sentido quando a gente vê que é perto da Rússia, porque ele era da Rússia e depois foi vendido para os Estados Unidos, como o Havaí hoje também, que não é... O Havaí, inclusive, é mais perto da Austrália do que dos Estados Unidos, mas pertence aos Estados Unidos. Uhum.
Nada a ver, né? Muito bizarro isso.
Bom, vamos para o nosso próximo fato?
Vamos lá.
Antes da gente ir para o nosso próximo fato, vamos fazer um rápido intervalo com um quiz, muito rápido, para testar os conhecimentos. Eu preparei o quiz para vocês, e aí quem chegar mais perto ganha o ponto. Então a gente vê.
Ai, que legal!
As questões, é muito rápido, muito prático. A Fran adora quiz, olha a empolgação
dela. Amo!
Primeira pergunta, quem chegar mais perto ganha o ponto, hein? Não vale googlear. Quantas ilhas tem o Havaí?
Ah, mas tem quatro. Opção?
Ah, pois é.
Não.
Ah, deve ter umas...
Cinco.
Ilhas, assim. Eu vou chutar sete.
Cinco.
Sete.
Cinco e sete?
Nossa, deve ser bem mais, caracoles, mas eu chutei sete.
Tá, será? Eu vou dar uma dica, então. Tem oito ilhas grandes e famosas... Mas eu me refiro a todas as ilhas, todo o arquipélago, com as ilhotinhas junto. 15. 35.
35.
15 e 35? A resposta certa é 137.
Porra!
Ai, errei só por 102. Só 102.
Só 102. Então a Fran ganhou um pontinho, apesar de ter sido 102 de diferença, né? Mas tudo bem. E a segunda pergunta... Qual é a média... Ah, essa aí tem gente que vai levar vantagem nessa pergunta. Qual é a média de filhotes que um gato tem?
15.
Mas isso assim, durante a vida dele ou...
Não, numa cria.
Ah, tá, uns 10.
Numa ninhada, 14.
Numa ninhada.
Acho que o recorde é 14.
Uau. Será que eu vi o fato certo até? Porque pelo que eu vi, a média é 4.
Opa, pode ser.
E a gestação delas dura 9 semanas. É muito curta. Então, por isso que elas estão sendo prenhas. É uma praga, os gatinhos. Tanto que tu vai pra país pobre, tem muito gato pela... Sei lá, na Tailândia, cheio de gato. Eu ia falar de gato, mas aí eu falei, não, vamos falar de bichinho australiano, que é o canguru. Vai fazer 10 anos que eu moro aqui e não canso. Toda vez que eu vejo canguru, eu fico muito apaixonada, muito, assim, sempre surpresa. E aí o fato curioso do canguru, é da canguru fêmea, que ela tem 3 vaginas.
Sério isso?
Sim. 3 vaginas. O canguru macho tem 2 pênis ou é um pênis bifurcado? É muito
esquisito. Não creio.
É. Peraí, mas quando eu falo três vaginas, eu imagino que o inconsciente, né, o coletivo, imagina três pepecas, assim. Três buraquinhos.
Claro, né? Óbvio.
Sim.
Mas não, para, mas não é. Ela só tem um buraco.
Ah, é, acabou com a minha imaginação.
É, eu sei. É que assim, é que as pessoas não sabem o que é vagina. E eu aprendi esses dias o que é vagina. Isso que a gente... Espero não deixá-las constrangido. Mas isso que...
Pode falar.
Tá, isso que a gente... Tirem as crianças da sala. Isso que a gente vê de fora, a pepeca, né?
Lá, é a vulva, né?
É a vulva, capô de fusca, essas coisas aí. Chama vulva. A parte de dentro que chama vagina.
Exato.
Então, a mulher humana, ela só tem uma vagina, né? Porque o canal ali... É um canal só. E a canguru, quando eu digo que ela tem três vaginas, são três canais, entendeu? É um buraco só, a cloaca, e três canais internos.
E mas pela... uma coisa, será que ela tem o orgasmo em dobro? Em triplo, na real?
Triplo.
É uma boa pergunta.
Até porque o canguru tem... É dois ali,
dois.
Né?
Imagina, gente, imagina... Gente, desculpa, mas assim, eu tô muito impressionada. Imagina essa capacidade do canguru pra uma atriz pornô que ela ia faturar. Caraca, sério isso? Nossa, ela ia poder fazer muito filme, assim, gangbang, assim, pra ela ia ser caracoles. É. Desculpa, gente, só um parênteses. É que eu fiquei pensando nisso. Isso é um empreendimento futuramente.
Vai. Não, mas e o canguru macho é mais bizarro ainda, porque ele fica com as bolas, né? O saco escrotal, sei lá, eu, os testículos, o nome técnico disso, eu não sei. E aí ele tem um pênis que ele só usa pra transar. Ele faz xixi. E cocô através da cloaca dele. De um buraco só.
Uau!
E o pênis fica dentro da cloaca. Fica, tipo...
Não acredito que...
Uhum. Caraca, ele só... guarda... Ele segura o negocinho lá dentro. Tipo, no inverno deve ser bom porque fica protegido. Quentinho.
Imagina ver isso. Tipo... Você não deve ter visto isso.
Não, eu amo. Eu tenho esse fetiche. Não é fetiche. Essa coisa. Eu adoro ver os bichos transando. Quero entender como. Onde eu moro tem muito pato. E aí, às vezes, eu passo e os patos estão transando. E rola um sexo em grupo. Ele morde o pescoço da pata. A pata sai correndo. Gente, é muito esquisito. E aí eu fico.
É muito interessante.
É quase interessante.
Cara, mas. Quase interessante. Não, isso é muito, nem quase, gente.
E
não,
aí é louco. Mas
os koalas também não tem três?
Koala também, peraí. A koala fêmea, ela também tem três vaginas. Internamente.
Eu acho que é coisa de marsupiais, né? É coisa de marsupiais.
Exato.
Olha isso.
É coisa de marsupiais. E o pênis do koalinha também é muito esquisito. São dois pênis? Eu não me lembro agora, eu vi. É muito esquisito. Koala eu não vi transando, mas eu os ouvi transando. Uma vez eu fui pra um parque e tinha muito koala na árvore. Foi uma experiência. Ver koala em zoológico é uma coisa. Ver koala na wildlife selvagem é completamente uma diferença, uma experiência diferente. E eles estavam transando muito, porque eles gritam quando eles transam. Demais.
Que escandaloso.
Uhum.
Eu acho que... Eu também tenho uns vizinhos meio koala. E aí é meio complicado, sabe? Não é? É bem complicado, na real. Mas tudo bem. Tá tudo certo, viu?
Raposa também, né? Grita muito, assim. Acho que ela é quando elas estão no cio, ou seu equivalente, que eu sei, em janeiro, tipo, a gente ouve muito e parece grito de uma mulher ou de uma criança, assim, muito,
caracoles,
muito, muito agudo. E assusta, realmente. Daí eu fui pesquisar. Logo que se muda pra cá, a coisa que todo mundo faz, pergunta, comenta, fala. Grito. Nossa, parecia que tinha alguém gritando. Ah, sim. E é batata. Sempre em janeiro, quando isso acontece. E se vê
raposa.
Muito, muita raposa pelas ruas.
Como que chama isso. Raposa aí?
Fox.
Fox. Não temos fox aqui. É marsupial também?
É mesmo.
Não é.
Fox.
Não,
é tipo
não,
o gato, né? Quem faz aquele escândalo é o gato macho, quando entra no cio, não a gata.
Ah, é?
Só que é o gato, só que pra gata é meio dolorido a parte sexo, porque o pênis do gato tem vários espinhos, né? Que é, já viram? Tem vários
não.
espinhos.
Não, óbvio que não.
Ah, é que a minha irmã tem
gato. Você não viu?
Porque, sei lá, tu tem um gato. Falando nisso, eu tenho um cachorro que tá uivando, meus cachorros tão uivando, ó. Gente. Viu?
Tô gostando do assunto.
Eu ia falar da reprodução, porque a gestação da canguru fêmea é muito louca. Rola a penetração, o espermatozoide fecunda o óvulo, igual humano. E aí a gestação começa dentro da barriga dela, só que a gestação só dura dentro da barriga por um mês. Coisa de 28, 32 dias. ela pare um bebezinho do tamanho de um grão de feijão. É tipo um fetinho.
Tá.
Isso é muito, é muito característico dos marsupiais, né? Porque eles a gestação acontece fora do corpo. Grande parte da gestação não é interna, que nem nós. E aí o bichinho sai, tipo assim, desse tamaninho, um grãozinho de feijão. Ele não tá formado ainda, mas ele tem que escalar até a pouch, até a sacolinha lá da canguru. Ela se senta pra parir, e aí o bichinho sai pela cloaca, que é o mesmo buraco por onde ela faz xixi, cocô, sexo... Que mais
Nossa,
que ela faz?
Tudo.
E pare, é um buraco só, a cloaca. E aí o bichinho tem que escalar até dentro do saquinho dela pra continuar a gestação.
E aí, quanto tempo dura essa gestação inteira?
Aí ele vai ficar ali no saquinho da... Saquinho, não sei como é que falaria em português, o pouch.
A bolsinha.
Ele fica na bolsinha, tipo coisa de mais 8, 9 meses.
Que doido,
Caracas.
Né? Tipo, o tamanho, essa questão do tamanho...
É... Você tem que ver a imagem.
É muito louco, né?
E ele só nasce com a garrinha, com os bracinhos da frente mais desenvolvidos pra ele conseguir escalar até a bolsinha. E o olfato também já tá meio desenvolvido pra ele conseguir cheirar e chegar até lá a bolsinha. Ela normalmente lambe o caminho que o bichinho tem que fazer da cloaca até a bolsinha.
Caraca!
Pra ele seguir. É muito fofo. Uhum.
Nossa,
o mundo animal é muito interessante, né? Já diria os mamonas assassinas. Mas, cara, assim... Mas é uma situação muito boa. Mas, assim... É louco pensar que ele fica todo esse tempo na bolsa, tão pequenininho. Tipo assim, ela tem que tomar muito cuidado com a bolsa, porque se bater qualquer coisa, machuca, né? O fetinho que tá ali.
É, ele fica... Eu não sei. Mas
tu já viu eles, os canguru com bebezinho lá dentro?
É demais, é coisa mais linda. E agora eu entendo por que eu já vi, né? Se eles ficam coisa de um ano quase ali nessa colinha, é comum a gente vê-los. Eu já vi várias vezes. É muito comum.
Nossa.
É
que
fofo,
demais.
Né? E o mais bizarro é que, tipo assim, se a canguru vai lá e transa e fica grávida por acidente, porque ela tá com o bebê pequenininho ainda ali, ela consegue congelar essa gestação.
Ah, não acredito.
Juro.
Sério?
É um fenômeno. Ela consegue esperar até o bebê já tá grande o suficiente e aí continua. Tem nome esse
Nossa,
fenômeno, não vou saber agora.
Eu acho que se a minha mãe tivesse essa opção, eu ainda estaria lá nesse estágio.
Com certeza, eu pensei nisso agora, caraca, sabe? Não, deixa eu só esperar um pouquinho, deixa eu só criar isso aqui. E às vezes o que acontece, né? A mãe tem um filho atrás do outro, coitado, se vê louca. Nossa, então quer dizer, ela nem tem a possibilidade de... Mas ela tem a possibilidade, não sei, isso é uma pergunta, de ter gêmeos, assim, de quando, sei lá, concebe, tem dois, saírem dois ao mesmo tempo. Porque ali, o que acontece? Ela já tinha um e vem o outro, mas que nem gêmeos, sabe? Gerar dois...
Olha, ela tem dois úteros, né? Mas eu não sei se seria possível. Ou se ela só desenvolve. Eu não sei. Não sei se podem ter gêmeos. Tô aqui pensando.
Fica aí pra quem souber, né?
Não, e a koala é mais louca ainda, porque ela não fica ovulando todos os meses, que nem a gente. Ela transa e aí que ela ovula pra engravidar. Tipo, depois que ela... Não é transa, né? Copula. Que ela libera o óvulo pra fecundar. E se foi um sexo ruim, ela não quer, ela nem libera o óvulo.
Justo! Justo!
Que bizarro.
Mas assim, ó, cola... Nossa, agora cola ganhou... Cola Fema ganhou muito meu respeito. Muito.
Ainda mais.
Não, tu imagina parir um grãozinho de feijão, que nem a canguru faz, cara. A gente tem que parir um bicho de 30 centímetros, 50 quilos... Quantos quilos? Não, 50, meu Deus. 4 quilos? Tu imagina um orifício pequeno. Tu imagina a cola ter que parir um grãozinho.
Mas tu sabe que eu vi que a gente também nasce meio que em formação, né? A gente foi se desenvolvendo muito, né? Sendo um animal também, né? E a nossa cabeça foi ficando muito grande, nosso corpo ficando muito grande, e aí a gente acaba nascendo, tanto é que aqui, né, essa parte, certamente tem um nome pra isso, né, mas a parte de cima do crânio, se fecha depois de um tempo ainda também.
A
né,
moleirinha, né, a moleira.
Isso.
Eu tenho uma história engraçada depois sobre moleira, porque a minha se fechou com 3 anos, juro pra vocês.
O quê?
É que assim, ó, eu fui fazer, juro, eu sou uma pessoa especial em outros sentidos também, né? Tô brincando. Mas eu, quando tinha 3 anos, a gente foi fazer aquele eletrocefalograma. E aí viram que a minha moleira tava fechando, quando eu tava com 3 anos, geralmente fecha antes de um ano, né? Porque é bem molinha aquela parte do bebê. E a minha fechou com 3. O que explica muita coisa as minhas, assim, sei lá, né?
um certo atraso.
Bom, vamos pra mais um fato? Mas antes, vamos para um quiz? Pergunta, então. O Vietnã ganhou a independência de qual país em 1945?
França.
Eu acho que foi do Japão, talvez.
Natália acertou na mosca ali, ó.
Que susto.
Olha aí. Nossa, Japão. Total, vai Japão. Japão.
E a outra pergunta, a pessoa mais alta da história, segundo o livro dos records, o Guinness, quanto ela media?
Caraca.
2 metros e 30.
Eu vou chutar pra 2,45.
2,45. A França chegou mais perto. 2,72 metros.
Caracoles.
Gente, o pênis dessa pessoa, 10... guri. Eu fico pensa.
Uma bengala. É o que ele andava com uma bengala, né? É isso que eu
Se bem que, né, que tamanho da pessoa não, às vezes não comporta. É, esquece, não vou comentar sobre isso.
Melhor a gente não.
Deixa no ar. Deixa no ar. Então vamos lá, já que estamos falando de fêmeas, né? E o meu fato interessante, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a maior herança que uma mãe pode dar para um filho? A não ser que ela seja Melinda Gates. É, isso é Melinda Gates. Melinda Gates, com certeza, né? Mas eu também acho que é dinheiro. Mas, né, segundo biologicamente falando, é a mitocôndria, Dance. Né?
Quem é? Porque
assim, a Quem é a mitocôndria? Mitocôndria não é o nome de uma tia velha. Eu sei que parece o nome de uma tia velha, né? Tipo, vou lá na tia mitocôndria, mas não é.
Muito isso.
Mitocôndria é uma organela que tem nas nossas células. Todos os o que a gente chama, né, de... que tem células, né? Pessoas que possuem células eucariontes, né? Que são nós, todos os animais. Né? Só as bactérias, que geralmente são procariontes, que é outro tipo de célula. Mas tudo que é eucariontes, né? Elas têm uma organela chamada mitocôndria, que ela é responsável pela energia e respiração celular. Então, assim, para a tua célula poder se reproduzir, criar outras células e mais células, e criar ou uma pessoa, né? Quando está lá no útero, né? Ou... criaram novas células para a gente continuar vivendo, né? Para as células antigas morrerem. Então, precisa que essa organela que está lá faça o trabalho que a gente chama de respiração solar, que é a produção de ATP. Ó, vamos lá, recordando primeiro ano, segundo grau, gente. E
nossa,
aí.
A menor ideia,
só que, assim, tem uma teoria entre os biólogos que olha só, isso é louco, que a mitocôndria, tá? Ela era uma
tia
célula
sozinha.
A tia fofoqueira, essa mesma. A própria. Ela era uma célula independente, que estava ali de boas, sabe, surfando, assim. E aí se encontrou com a célula que a gente tem e falou assim, vamos ficar juntas aí, tu me ajuda, eu te ajudo. E aí se juntaram e ficaram uma coisa só. Porque a mitocôndria, ela tem um DNA próprio, que é o DNA mitocondrial. E a gente tem o nosso DNA, que o nosso, por exemplo, é o que dá todas as nossas características, né? Sim. Olho, altura, assim, que doença tu pode ter ou não. E o mitocondrial... que ele não dá essas características, né? Mas ele é o DNA que tem na mitocôndria. Então, às vezes, por exemplo, muitas vezes eles acham, sei lá, legista Florença, assim. Eles conseguem ver alguma coisa. Às vezes não consegue, por exemplo, pegar uma amostra porque estava só o DNA mitocondrial. Mas pelo DNA mitocondrial, tu consegue traçar, por exemplo, a árvore genealógica porque vem da mãe. Então, tu consegue traçar. E esse DNA só
por
pode vir
materna,
da mãe.
Só, né?
Só da parte materna. Louco, né? E aí, o que acontece? É muito louco isso, gente. Mas olha só. Eu vou tentar explicar de uma
só antes,
forma...
Desculpa. Tá. Só porque eu lembrei... Tem um comentário sobre isso. Que quando eu fazia o tour do Jack Estripador aqui em Londres, eu chegava no final e eu falava sobre os suspeitos. E aí tinha um deles que tinha um lenço lá que diziam que pertencia ao cidadão, que ainda existe esse lenço. E aí fizeram um exame de DNA e bateu com o DNA do fulano. Não me pergunte como tinham coisas do fulano, mas enfim. Mas tá, daí disseram realmente pelo DNA, tá, tem o DNA dele naquele lenço lá, que era dele realmente, aquele pouquinho de sangue, piriri, paraná. E eu comentava no tour isso, que não era levado muito a sério por alguns fatores, dentre eles que o policial que tinha o lenço, que ficou como... propriedade da família, entre aspas, e foi passando de geração para geração, né? Eles não protegeram do jeito certo, não guardavam do jeito certinho e tal. tanta gente que pegou aquilo lá. E segundo, que o DNA que foi feito foi o DNA mitocondrial. Então, é muito mais amplo, né? Para ser compatível, né?
É, exato, porque, por exemplo, o DNA normal nosso é como se fosse assim, comparando, tá? O nosso DNA normal, que tá no núcleo, ele seria uma biblioteca, sabe? Que tem com vários livros, e o mitocondrial seria tipo uns 8 livros, então é muito restrito para tipo, traçar tudo. E aí tu consegue, pelo menos, ver a geração, pelo menos tu vê gerações pelo mitocondrial, sabe? Ai, isso, coisas que vêm da tua mãe, assim, tu vê, tipo, não exatamente a tua mãe, porque a tua mãe já compartilhou contigo no teu DNA, mas vê as gerações, né, de mulheres, se é parente ou não, por esse mitocondrial. E o DNA e a mitocôndria só pode vir da mãe, porque na hora que tá tendo a geração, por exemplo, o espermatozoide, ele tem um DNA. Só que ele perde esse DNA quando ele entra no óvulo, esse DNA do espermatozoide é destruído.
O rabinho do espermatozoide, não é? O rabinho fica para
Isso, o
trás.
rabinho, só que é cortado. Então só fica a mitocôndria que vem da mãe. Então as
Sim.
mitocôndrias que a gente tem são todas da nossa mãe. Então a
Ai,
nossa
isso
mãe nos dá a
envolve
mitocôndria.
alguma coisa em tipo cor do olho, altura?
Não,
Não,
não, não.
não.
Isso
Tá,
não.
porque hoje, se
Isso
fosse
vem do.
altura, já ia se tirar a satisfação.
Pode, justo? Não, não, isso não envolve. Isso só envolve que as tuas células, a capacidade de respiração de ter essa organela vem da mãe. Mas o resto,
Entendi.
tipo, características, por exemplo, de olho, não. Aí vem os cromossomos dos pais, que são os 23, e os 23 da mãe, que são os 46, né? Por que que são 23 de cada? Porque se um deles tiver uma deficiência, o outro supre. Agora, se tiver a deficiência nos dois, acontece as síndromes que a gente conhece.
A mitocôndria, essa galera aí do CrossFit tem falado muito ultimamente da importância da mitocôndria, né? Tem
É
vários
mesmo? Eu não
suplementos para
sabia.
tem. O Kenny usava um suplemento para mitocôndria. Tá ficando se a mitocôndria tá ficando bem popular, assim. Eu ainda não entendi direito o que que é. Ainda não
Olha,
entendi
a tia
direito.
mito é os TikTok, a tia mitocôndria
TikTok.
tem entrado pra isso aí? Mas
Caraca, não,
por
é que faz sentido, né? Porque ela é responsável pelo teu gasto de energia. Então, assim, vocês estão fazendo exercício. Para fazer exercício, precisa o quê? Gastar energia, né? Vai gastar energia. Tecnicamente, tu precisa. Essa energia, tu precisa. Ela precisa ser de algum lugar. Tem que ter uma fonte, né? Uma de energia. Quem produz. Que a gente produz em forma de ATP. Quem produz ATP, quem é responsável por todo esse processo dessa
ATP.
produção que tem envolvida é a mitocôndria. Então,
Se
ela
comer
faz a respiração.
um prato de macarrão assim não serve para essa energia.
Serve? Não, claro, serve. O que que acontece? Tu comeu macarrão, tu vai gerar açúcar, e esse açúcar vai ser usado para o processo de geração de energia. Porque tu precisa se alimentar para gerar energia para as células. As células vão ter
Entendi.
essa reserva. Agora, a gente está sempre gastando, parado, né? Que a gente chama de metabolismo basal. É tipo o que ele usa para manter teu organismo funcionando. O
Só
que tu
pode.
come a,
O
é,
que
o que
eu
tu
tenho
come a
ficado
mais.
parado com essa pandemia e tô gastando, espero eu
Eu
que
nem tô,
esteja, né?
eu nem tô em pandemia e tamo
Gente,
parada também.
eu tô muito sedentária. Então, as minhas mitocôndrias já estão dizendo: chega de dar açúcar pra gente, entendeu? Para, Franciele, tu já tem reserva que chega. Vai fazer um exercício, porca madonna. É isso que elas falam pra mim, italiano, né? De Caxias do Sul. Então elas falam isso.
Então, se eu tenho uma mãe, sei lá, que tá muito cansada, que tem pouca energia, é possível que eu herde isso dela? Não tem nada a ver. Não entendi. O que que eu
Ah,
posso
então,
herdar?
eu acho que a gente pode usar essa desculpa, né? Que a minha mãe tem pouca energia, eu puxei dela porque eu peguei a mitocôndria da minha mãe. Mas não necessariamente, né? Porque
Mas eu
deu.
vi. Mas não por causa da mitocôndria em si, eu vi que herda essas coisas, né? Herda.
É, né?
Eu e a Júlia, a gente fez um exame uma vez, uns anos atrás, de DNA. Para ver essa parte, não para ver se eu era filho dos meus pais, né? Mas para ver qual era a questão, se tinha alergia, se tinha alguma questão genética ali e
Sim.
tal, né? E aí eu vi que, tipo, cafeína, por exemplo. A cafeína não interfere para mim, porque na minha genética tá ok, pudera, né? Minha família toda é, assim, por umas 5 gerações,
São
são do Rio
resistentes
Grande
à
do Sul.
cafeína.
E aí o chimarrão todo dia, aquela coisa e tal, que é muita cafeína, né? Então, isso é explicável, faz sentido. E até mesmo doenças, né? Mas eu vi disso também, desde como é que é? Disposição à procrastinação, à altura, realmente, né? Que ela, é até isso, a altura também que é herdada, principalmente por parte do pai, que ela vem, o que também explica a minha altura de 1,66 m.
Quanto que
Enfim.
tu mede, Guri? 1,66. Quanto? Peraí.
1,66 m.
Ah, tá que
Ah, tá
nem eu.
bom ainda.
Tu tem um
É,
centímetro. Que nem. É, 1,65 aqui. Tá alto.
Ah, olha, a gente vai ter a mesma altura.
Aqui, é, tá eu, sou eu sou um pouquinho mais alta, só uns 10 centímetros, talvez.
Verdade, a Fran é mais alta. Eu lembro disso. A Júlia é bem mais alta que ela, tem 1,77m. É 11 centímetros mais alta que ela.
Ela é 1,77, gente. Linda.
Gigante, né? De herdar as coisas mesmo também dos pais, eu vi que tem aquela questão, né, de primos não podem ter filhos, né, ou primos de segundo grau, e daí eu entendi o porquê também, que é porque se o avô ou o bisavô whatever, tem um problema, eles vão herdar em dobro aquele problema, né, tipo, isso abriu assim, não é só um mito, é realmente...
Lembra que eu falei da história dos 23 do pai e da mãe? Se tiver um problema na família, no 20, sei lá, no cromossomo 14, e aí tu casa com alguém da família que também tem esse problema, vai estar nos dois cromossomos no mesmo lugar, e aí o filho vai nascer com a síndrome. Por isso que é...
Aqui na Austrália se encoraja muito fazer um exame genético para ver se tu tem o gene da fibrose cística e de algumas outras doenças, e de mais outras duas doenças. Se a mulher tem... Aí se encoraja que o cara faça também, porque aí é mais as chances de o filho nascer com essa doença, herdar essa doença, é muito maior, embora nenhum dos pais tenha tido. E a fibrose cística é super grave, não é grave, é mó trabalhão, e pode ser prevenida, né, se você fizer o teste genético antes de conceber. É muito louco.
Os testes genéticos são legais, né? Porque
a gente tem medo. A gente tem medo de saber, né?
Eu acho que é bem isso. Eu acho que, tipo, por exemplo, na minha família tem muito caso de câncer. Então, se tu vai lá e tu faz um teste hoje genético, tu pode, sei lá, não vai dizer que tu vai dizer assim, a probabilidade tu tem. Ao mesmo tempo que é bom, porque tu vê, tipo, se é genético o teu caso de câncer, tu também já faz um acompanhamento pra, né, sempre prevenir, né, prevenir, né, ver se pegar
dá
tempo,
pra prevenir,
né?
Porque tu pode ter um gene e nunca manifestar a doença, se você souber prevenir.
Só que tempo dá medo, né, de ficar sabendo essas coisas e criar uma noia na cabeça que tu vai ter um câncer, sabe?
Então... A Angelina Jolie, né? É o caso da Angelina Jolie, que tirou as mamas, porque a mãe e a avó dela tinham tido câncer de mama. Eu acho que uma delas, inclusive, morreu em decorrência desse câncer. Ela falou, cara, eu tenho gene, vai dar ruim aqui. Batata. Foi lá e tirou as duas mamas, preventivamente.
E ela tirou o útero também agora, né? Porque ela tem esse problema, porque é genético os câncer dela. Então ela foi lá e tirou o útero também.
Que vai tirar os dentes também, não é? Que dá cárie. Que horror. Saiu uma chave de 10. Judiaria.
Verdade.
Muito certo.
Muito bom.
Dá medo. Mas é isso, né? A genética é muito louca, assim. Eu não sou especialista em genética, assim, mas é muito engraçado estudar isso, gente.
Eu vi uma parte falando não de genética, mas de genealogia, que eu, caso a Fresh sabe, mas provavelmente ninguém mais que tá ouvindo isso e a Natália vão saber, que é uma coisa que eu curto muito fazer, é pesquisa genealógica de árvore, de família e tal, e cruzar dados, e ler documento antigo, essas paradas, e entender a história das pessoas. E aí eu tava vendo da minha família que tinha um bisavô meu, deixa eu ver, ele é meu tataravô, então 4, né? Avô, bisavô, trisavô, tipo tetravô ou tataravô, né? Salvador, o nome dele, achei lá o documento, minha família não fazia ideia que esse cara existia, fui achando o documento de geração paterna, e eu achei uma reportagem do jornal, acho que era no Jornal Pioneiro, inclusive, que falava, pegava uma matéria do Almanac Gaúcho, dizendo que em Vacaria, que é de onde os Maciel são, no caso, tinha a história de duas pessoas que passaram dos 100 anos de idade. E aí, lendo a matéria, tinha lá o tal do Salvador, que na época dessa matéria tinha 130... É um troço absurdo, que soa como uma baita mentira. 140 anos, eu acho que era. E aí, eu acho o documento de morte dele, o registro de óbito, fala que ele morreu com 130 anos.
Ou seja, Rafa, tu vai durar muito tempo, hein?
E a minha família dura muito, assim, tipo, meu avô morreu com mais de 80 e tal.
Não, e tu imagina... E agora a expectativa de vida da nossa geração é muito maior. Então tu vai até os 200, Rafa, pensa.
Mas a minha...
E eu sou muito saudável. A Júlia sabe, assim, pra eu ter um troço, uma dor de cabeça é raríssimo, assim, sabe? A minha mãe, ela tem também... Ela é de 64, então ela tem 56 anos... Ela não toma um remédio. A minha avó morreu com 70 e poucos. Não tomava um remédio pra pressão. Nada.
Que idade tu tem, Rafa?
30.
E tem uma carinha de 23. Tá explicado.
Genética.
Genética.
É, eu, gente, eu tenho a maldição dos 77 na minha família. Ninguém chega a 78. A gente morre na véspera, juro. Todo mundo morre, juro. A minha bisavó morreu em junho, fazia aniversário em julho com 77. O meu avô morreu em dezembro, fazia aniversário em janeiro, 77. E é tudo assim. Então a gente, quando chegar a 77, a gente vai fazer uma festa enorme, felizão.
De despedida.
Porque não vai chegar, não chega a 78, cara.
A gente herda coisas que a gente nem imagina. Dizem que até traumas, né? Se tu for olhar para as famílias dos sobreviventes de Holocausto, tem muito trauma que passa de geração para geração. Então, doido isso. É,
eu me lembro que tem uma história, eu tinha muito medo, sabe, de subir escada. Eu tenho muito medo de muitas coisas, assim. E a minha mãe acredita que porque na gravidez dela, que ela tava grávida de mim, ela quase me perdeu e ela ficava com muito medo.
Nossa.
E ela acha que passou esse momento. Então, tem coisas... faz sentido, entendeu? Assim,
Freud
diz que a gente tem uma... a gente não lembra, mas a gente tem uma memória dentro do útero.
Sim.
Né?
Na terapia, quem vai pra análise volta lá pra essa fase da vida de útero, né? Dizem. Que já começa ali a nossa... a formação de traumas.
Exato, a vida não começa quando, né? Exatamente. Acho que... né?
Isso,
quando
é polêmico,
começa a falar,
hein?
Pois é, esse a gente pode fazer um só sobre isso, né? Porque é quando começa a falar, é quando nasce,
não.
É quando é fecundada, ou antes ainda, né, de ser fecundada.
Isso.
Isso é interessante.
Isso.
Bah, que assunto.
Nossa, isso é muito louco, porque aí nós envolvemos fatores biológicos e religiosos, né?
Vida. Nossa senhora. Bom, acho que com essa a gente pode, inclusive, terminar, porque senão vai longe. Bom, obrigado vocês por essa conversa. Obrigado, Natália, por estar aqui dividindo conhecimento e dando risada com a gente.
Adorei o nosso quase interessante. Obrigada, gente.
Amei,
valeu,
amei
valeu,
super essa história da canguru. Valeu, Rafa. Valeu, Natália. E tô, olha, impressionada ainda com a canguru fêmea. Tô muito impressionada. Com os marsupiais, tô muito.
Eles
muito
estão ótimos.
Da Austrália fazer um tour de koalas e cangurus específico de. Bom, obrigado por ouvir esse podcast quase interessante. A gente se vê então na semana que vem com mais alguns fatos quase interessantes. Até lá. Tchau!
Tchau! Tchau.